Entrevista.
E agora nós vamos conversar com a doutora Lorena Bahia, farmacêutica pós-graduada em saúde da família e em assistência farmacêutica na atenção básica. O assunto, os medicamentos, são cada vez mais acessíveis aos brasileiros. Saiba quais os programas do governo, como Farmácia Popular, Aqui Tem Farmácia Popular e Saúde Não Tem Preço, que fornecem medicamentos de graça e outros mais baratos. Boa tarde, doutora Lorena.
Boa tarde, Artemisa. É um prazer estar com os nossos ouvintes hoje para falar um pouquinho sobre o acesso a medicamentos, sobre o programa Farmácia Popular e também sobre Saúde Não Tem Preço.
Doutora, é um prazer, né, ter a sua participação aqui em nosso programa. E olha só, muitas pessoas ainda não sabem que é possível adquirir medicamentos de graça ou mais barato nas farmácias, né? Os genéricos, por exemplo, são opção de produtos, em média, 40% mais baratos. Então, gostaria que a senhora falasse sobre genéricos, destacando a sua confiabilidade, qualidade e preço. Vamos começar pelos genéricos, né, doutora?
Então, a política dos medicamentos genéricos, ela foi implantada no Brasil, né, em 1999, e como você bem colocou, é uma política que visa a redução do preço final dos produtos, né, que são oferecidos aos consumidores de medicamentos. Esses medicamentos, eles são a cópia fiel do que a gente chama de medicamento de referência. São medicamentos que já passaram pelos testes de biodisponibilidade, bioequivalência, então significa que para esse mesmo princípio ativo existe a mesma concentração do medicamento e espera-se que seja que o paciente obtenha o mesmo resultado terapêutico como se ele estivesse utilizando o que chama no mercado de medicamento de marca. Esses produtos, eles podem ter, Artemisa, uma diferença de até 90% na redução do custo deles, né? Então, sempre que o usuário for à farmácia, ele pode procurar o seu farmacêutico, que é o profissional legalmente habilitado para fazer a intercambiabilidade de medicamentos, que é a substituição do medicamento de referência para o medicamento genérico. E o farmacêutico vai fazer essa substituição de forma a respaldar e se responsabilizar por essa substituição. Então, ele coloca na receita do paciente qual foi o genérico que foi oferecido para o paciente, informa o lote, a marca e data e assina. Então, ele passa a se responsabilizar por esse tratamento também. E no medicamento genérico, né, ele é bem fácil de identificar, né, tem uma tarja amarela com a letra G bem grande escrito medicamento genérico. Então, sempre que o consumidor quiser uma alternativa, né, visando a economia e mantendo ao mesmo tempo os princípios da eficácia e da confiança, que ele procure o farmacêutico quando for até a farmácia, até a drogaria, para que o farmacêutico oriente quanto à substituição pelo medicamento genérico.
Sabe, doutora, eu só uso genérico, desde que exista, porque tem medicamento que não tem genérico ainda, né? Mas se tiver genérico, eu compro o genérico. E não sinto diferença nenhuma, né? As pessoas têm que perceber isso, né, doutora?
É verdade. O medicamento genérico, ele já passou, né, por todos os testes, né, de biodisponibilidade, bioequivalência. Então, são produtos que têm a confiança assegurada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, não tem por que temer, né? Esses produtos, eles são fiscalizados rotineiramente, até mesmo depois que eles estão no mercado. Então, a gente pode confiar e utilizar. Às vezes, a gente fica com medo, né? Porque você tem a redução do custo, né? Mas é porque esses medicamentos, eles não existe a propaganda médica, não existe a necessidade do marketing farmacêutico sobre eles. Então, ele tem um impacto muito menor para quem está comprando. E é isso que importa, né? É uma economia para as famílias brasileiras.
Doutora, outra alternativa para baratear os preços, né, é adquirir os medicamentos manipulados. Gostaria que a senhora falasse sobre eles.
Então, os medicamentos manipulados, né, são aqueles oriundos de formulações magistrais onde o médico, ao atender o seu paciente, ele prescreve os medicamentos de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, são considerados alguns critérios, como o peso, a idade, se o paciente é alérgico ou não a algum dos componentes, né, que vai nessa formulação. É considerado também qual a dosagem, qual a concentração ideal de cada princípio ativo que esse paciente deve usar. Então, é um medicamento que é personalizado. Por ele ser personalizado, ele é feito individualmente para cada paciente, ele não é feito em larga escala. E isso, você tem uma redução no custo da produção. Então, os medicamentos manipulados, né, eles são confiáveis também, são feitos nas farmácias com manipulação e quando for até essa farmácia também, é interessante que o usuário procure o farmacêutico e veja quais as possibilidades, né, na aquisição desse medicamento. Então, outra coisa que o medicamento manipulado permite é a questão da dose exata que o paciente vai utilizar. Geralmente, esses medicamentos não têm sobra de tratamento em casa, como ocorre com os medicamentos que já são industrializados. Às vezes, o paciente vai tomar, vamos supor, um antibiótico de um comprimido de 8 em 8 horas durante 21 dias, durante 7 dias, né, que daria 3 comprimidos ao dia, um total de 21 comprimidos. O que acontece? Às vezes, o medicamento industrializado, ele vem com 30 comprimidos na caixa. Então, esse paciente, ele fica com uma sobra em casa de 9 comprimidos, né? Ele só vai utilizar 21. Na manipulação, isso não ocorre, porque vai se manipular a quantidade exata de medicamento que ele tem que utilizar. Então, se ele vai tomar 3 cápsulas ao dia durante 7 dias, ele vai utilizar apenas 21 cápsulas e a farmácia de manipulação manipula e vende para ele somente as 21 cápsulas que dá o tratamento completo. Então, é uma outra alternativa de redução de custos também na aquisição de medicamentos.
Doutora, muita gente também não conhece os programas do governo federal, como Farmácia Popular, Saúde Não Tem Preço, e graças a esses programas, o governo oferece medicamentos gratuitamente. Como as pessoas fazem para ter acesso a esses medicamentos nas farmácias?
Bom, o programa Farmácia Popular, inicialmente, ele tem duas modalidades. A primeira modalidade são as sedes próprias do Farmácia Popular. Então, a farmácia, ela é uma sede, né, do governo federal ou de parcerias com as prefeituras e nessas farmácias são vendidos medicamentos, né, que são subsidiados pelo governo federal, onde o governo entra com uma contrapartida de 90%, de até 90% no custo desses medicamentos. Alguns medicamentos são distribuídos gratuitamente no Farmácia Popular, além dos preservativos, dos anticoncepcionais também. A segunda modalidade do Farmácia Popular, ela é feita através de uma parceria com farmácias e drogarias da rede privada. Então, o usuário de medicamento, ele pode identificar esses estabelecimentos através da bandeira "aqui tem Farmácia Popular". Então, as farmácias têm essa identificação, né, na sua logomarca. E nessas farmácias, basta que o paciente ele apresente a sua receita, né, médica, dentro do prazo de validade para ser aviada, comprovante de endereço, a identidade. Se não for o paciente, o próprio paciente, o portador da receita, ele também tem que levar a documentação do paciente. E nesses estabelecimentos são fornecidos gratuitamente medicamento para asma, para hipertensão, diabetes, glaucoma, tratamento de glaucoma, de osteoporose. Então, basta que o usuário identifique qual farmácia pertence, né? Tem a parceria com o programa Farmácia Popular e o Saúde Não Tem Preço. Então, a gente vê esse programa do Ministério da Saúde com muito bons olhos, porque foi mais uma via de acesso, né, aos usuários de medicamentos, principalmente quando a gente pensa no usuário que consultou na rede privada ou na rede conveniada. Porque os demais usuários, aqueles que consultam no SUS, eles têm o atendimento na própria unidade de saúde. Agora, o paciente que tem fez a consulta na rede privada, às vezes ele ficava sem acesso, ele saía do consultório médico, mas acabava que não adquiria o medicamento, às vezes por falta de condições financeiras, às vezes por dificuldade de locomoção, né, até uma farmácia. Então, farmácia popular hoje, ele veio para ampliar o acesso, principalmente para esses usuários, né, da rede conveniada e da rede particular.
Doutora, gostaria agora que a senhora falasse para a gente sobre a orientação, né, que os farmacêuticos prestam às pessoas que vão à farmácia, né? Quais são os serviços farmacêuticos prestados nas farmácias? E agora a senhora explique para a gente a importância de cada um deles, está certo?
Certo, Artemisa. Bom, os serviços farmacêuticos, eles são bastante diversificados dentro do estabelecimento farmacêutico. É, na última segunda-feira foi aprovada, né, a Lei 13.021 de 2014, que transforma a farmácia em estabelecimento de saúde. Então, além das orientações farmacêuticas para o uso correto de medicamentos, para o acondicionamento correto desse medicamento, o farmacêutico também pode fazer o seguimento farmacoterapêutico desse paciente. Então, ele faz a conciliação das prescrições, ele vê tudo que todos os medicamentos que o paciente faz uso e vê se não existe alguma interação entre os medicamentos com alimentos, orienta esse usuário como que ele vai guardar os medicamentos na sua residência. Então, o farmacêutico, ele é o profissional que tem maior conhecimento sobre medicamentos para orientar o uso racional de medicamentos entre os pacientes. Além disso, o farmacêutico também pode fazer dentro da farmácia, dentro da drogaria, alguns serviços clínicos, como aferição de pressão arterial. Isso é importante no processo de triagem, por exemplo. Quantos pacientes que são hipertensos? Hoje, dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 30% da população tem hipertensão, mas não recebeu o diagnóstico ainda. Então, o paciente que faz aferição de pressão na farmácia, ele pode ser encaminhado para os serviços médicos, né? Caso seja detectado, né, alguma alteração. O farmacêutico também pode realizar a glicemia capilar, tanto na triagem quanto no monitoramento do paciente diabético, para saber como que está reagindo a glicemia dele com a utilização de medicamentos, se ele está atendendo, né, as necessidades, né, preconizadas pelo médico, né, em seu tratamento. Então, esses são alguns dos serviços, né, que o farmacêutico faz. E, além disso, agora com a aprovação da nova lei, as farmácias também poderão, né, fazer atividades relacionadas à aplicação de soros e vacinas, que antes não era possível fazer, né, esse tipo de serviço em farmácia. Mas agora aqueles estabelecimentos que se adequarem do ponto de vista sanitário e quiserem implantar esse serviço também poderão ser feitos na farmácia e nas drogarias.
Doutora, vamos só reforçar, lembrar que o paciente, quando entra numa farmácia, ele tem direito, né, a ter essas informações, essas orientações. É uma obrigação, né, da farmácia dar essas informações, não é?
Exatamente. Todo paciente, ele tem direito a acesso não só aos medicamentos, mas principalmente à assistência farmacêutica de qualidade. Toda farmácia, ela tem que ter um responsável técnico, tem que ter o farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Então, hoje, a gente sabe que o farmacêutico é o profissional de saúde mais acessível à população. Em qualquer farmácia que o usuário for, em qualquer drogaria, ele tem o direito de ser atendido pelo farmacêutico e sugar desse profissional todas as informações que ele necessita para fazer o uso correto de seus medicamentos. Então, o recado que a gente deixa é para que os usuários, quando se dirigir ao estabelecimento de saúde, para que ele procure o farmacêutico.
Tá certo. Doutora Lorena, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Eu espero contar muitas outras vezes com a senhora. Estamos recebendo aqui a visita do Aloysio Brandão, assessor de comunicação do Conselho Federal de Farmácia, que é o responsável, né, por essa entrevista aqui em nosso programa, viu, doutora?
Eu me coloco à disposição, né? Sempre é uma grande oportunidade a gente poder dialogar com a sociedade, né? Com os nossos ouvintes. A rádio tem um alcance muito grande, então estou à disposição para contribuir sempre que for possível. E deixar um grande abraço a você, Artemisa, e ao meu amigo Aloysio também, que proporcionou essa oportunidade de estar hoje com vocês nessa tarde.
Nós é que agradecemos, e com certeza, doutora, vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Certinho, combinado então.
Obrigada, boa tarde.
Boa tarde, um abraço.
Eu agradeço ao Aloysio que está aqui do meu lado, né, Aloysio? E que proporcionou essa entrevista tão interessante com a doutora Lorena Bahia. Obrigado, viu, Aloysio? Ele está caladinho, mas ele está aqui do meu lado.